Alô, galera, eu sou Alírio Neto.
Aqui é o Giovanni Senna.
Nós somos do Age of Artemis e estamos aqui no Heavy Nation.
Metal!
Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
Fala, Headbangers! Começando mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 175, que conta sempre comigo, Fernanda Lira, na produção e apresentação, e o meu amigo querido Júlio Feriato.
E aí, Fernanda e Headbangers, então saudações também aos nossos convidados de hoje aqui, né? O Giovanni e novamente aqui o Alírio Neto do Age of Artemis. Sejam bem-vindos, você também, novamente, Alírio.
Obrigado. Pô, valeu, obrigadão, viu? É sempre um prazer estar aqui.
Prazer vai ser comentar sobre esse disco que vocês lançaram agora, mas antes disso, tem lançamento, né, Julião?
Pois é, vamos escutar a nova do Machine Head, do recém-lançado CD deles, o Bloodstone and Diamonds. E esse foi o Machine Head com Killers and Kings, do novo álbum Bloodstone and Diamonds, lançado agora em 2014. E Alírio e Giovanni, vocês curtem esse tipo de som? Machine Head, essa coisa mais...
Eu gosto bastante, cara. Eu acho legal. Caralho.
E já acompanhavam a carreira dos caras ou não?
Não, não. Assim, eu conheço os primeiros discos, assim, mas eu não acompanhei, assim, o trabalho, assim, a discografia toda, assim, não. Mas achei bem legal esse som novo aí deles.
É bem pesadão, porque teve uma época que eles estavam new metal, você lembra?
É, que aliás, aí que eu peguei birra, né?
eu também. Eu acompanhava a banda também, quando eles lançaram aquele álbum, acho que é o... Não lembro o nome agora, mas é, ali nos anos 2000, ali, os caras daí mudaram completamente o som, cortaram o cabelo, ficaram com aquela coisa mais modernosa da época, lembra? Daí,
é, então isso eu não...
Eu parei de acompanhar também.
Nunca curti, mas essa música até que tá bacana, assim.
Não, os últimos álbuns, de uns tempos pra cá, eles voltaram com aquele mais trechão, igual no início da carreira. Inclusive, no início, eles eram muito comparados com Pantera, né? Porque o primeiro álbum é de 94.
Mas é Pantera, né? Pô,
vamos combinar aqui, assim.
Mas se você for ver o tipo de som dos caras...
Era bem parecido.
É muita influência. Até hoje, total. Os caras, né, têm total influência do Pantera. Pantera você curte, né, Fer?
Não, Pantera sim. Mas é... Não sei, eu acho que... Minha birra com Machine Head veio nessa época do lance do New Metal, assim, mas agora eu acho que tá bacana. Continua não sendo um estilo assim que eu pare, ouça e que me pega. Assim, apesar do refrão, acho que eu gosto de música com refrão, essa daí fica bem pegajoso na cabeça. Mas ainda não é o estilo de som que eu falo. Nossa!
The Burning Red, o nome do álbum, lembrei.
Os riffs são bacanas, a produção é boa pra caramba. Dá pra ver que tem uma, né, tem um certo cuidado com o som da banda. Eu não conheço a carreira da banda, vou ser bem sincero, assim. Mas vou até ouvir um pouco mais, porque dessas bandas mais nessa onda aí, é o Pantera pra mim. Então tem aquela coisa de...
Ah, mas ali tem que dar uma chance pras bandas atuais também, né, cara?
Não, mas o Machine Head não é tão atual, assim,
é,
né?
Tanto, é
primeiro
tanto,
álbum de 94, né? Mas
tem uma informação nova aí, o Pantera já não existe mais, né, então...
Entendi, o cara tá querendo me sacanear aqui.
Eu ia falar isso.
O cara me chamou, tipo assim, Alírio Neto Museu, é isso, né? Alírio
Neto Museu.
Chamou o Roberto Carlos, né, cara? Quero parar no Roberto Carlos.
Peraí.
Mas Alírio, da outra vez que você esteve aqui, você falou que você curte um som mais pesado também ali.
Gosto sim. Eu gosto bastante do... Eu voltei a ouvir agora o Roots do Sepultura, porque é impressionante aquele disco, né? Às vezes gosto de correr pra caramba, aí eu tô lá no parque, dando um corridão, de repente começa a música, eu já começo a ficar agoniado, quando eu vejo já tô no pinote, cara. Porque, porra, é impressionante isso, o que esses caras conseguiram, né?
Roots é um clássico, né, Dino? Não foi à toa que o Max foi o único artista do Metal All Stars que conseguiu realmente levantar aquele povo lá.
Júlio Metal All Stars.
ele é muito carismático, né, cara? Ele é foda. Cara.
Pelo menos no palco ele é.
É isso aí. Bom, agora vamos continuar de som antes de conversar com os nossos convidados aqui sobre esse trabalho deles aqui do Age of Artemis, né?
Pois é, a gente vai escutar agora o Sirius Black, que é uma banda... como fala quando é de vários países?
É um puxadinho de vários países.
É, porque é uma banda nova, na verdade é um projeto daquela AFM Records, né? Acho que é uma gravadora alemã, se não me engano. Que eles têm essa mania de juntar um monte de músicos e tal. E esse Sirius Black, eles juntaram o Urban Bridge, que é ex-vocal do Ted Monrose, e agora tá no Trail of Murder, que inclusive é um dos meus vocalistas favoritos, assim, dos últimos tempos. O Roland Grapel, que era do Halloween.
Ah, cara, eu adoro o Roland Grapel, sério.
Né? Só isso já dá pra ver que já vem coisa
boa, né?
Eu gosto
pra caramba, né?
E tem cara que é do Ender Bridge, do Visions of Atlantis, e o batera do Blind... Aliás, ex-batera do Blind Guardian, o Thomas Stalk, também tá nesse trabalho. Então, vamos escutar agora o Sirius Black com I Seek No Other Life, que é do primeiro álbum lançado agora. Aliás, vai ser lançado agora em 2015, o As Daylight Breaks.
E a gente acabou de ouvir Sirius Black, I Seek No Other Life, banda que na verdade é um super grupo aí com pessoal de várias bandas, né? Uma banda formada pela FM Records, né?
É, se não me engano é isso.
E essa música é do álbum As Daylight Breaks, que vai ser lançado ano que vem, ou seja, daqui a pouco, né? Porque o ano já acabou. E é isso aí, pô. E tem o Roland Grapple, cara. Como eu gosto desse cara.
E Urban Bridge, que é o meu vocalista favorito atualmente.
Nossa, meu Deus.
Com todo o respeito ao Alírio Neto.
Cara, pô, mas...
Falando em Alírio Neto, vamos conversar aqui com os nossos convidados, finalmente, sobre esse trabalho deles que acabou de sair do forno, The Waking Hour. E aí, conta um pouquinho pra gente como que foi todo o processo aí da coisa.
Não, na verdade, o processo de composição na banda, ele funciona por partes, né? Como de extripador, mais ou menos isso. Uma piadinha infame, né? Mas sempre começa com... O embrião da coisa começa muito com o Giovanni Senna, que é o baixista, meu parceiro que está aqui comigo. O Grego, que é um gênio, esse menino é um gênio, né? E eles começaram, quando a gente começou a realmente se juntar, já tinha muita coisa que eles já tinham composto e tudo, né? Então, a parte que coube a mim foi realmente ajeitar algumas melodias, mexer talvez em alguma coisa que ficasse mais adequada para minha voz e escrever quase todas as letras do disco, né? A gente tem uma forma muito democrática de compor que parece falar mais do mesmo, mas funciona o que tiver melhor. Aliás, o que funcionar melhor é o que vai pro disco, então...
Pelo menos a gente julgar, né?
Exatamente. E esse disco, ele tem uma coisa muito bacana que ele gira no mesmo tema que essa The Waking Hour, que aconteceu aí há uns tempos atrás, né, as manifestações e tudo, que eu acho que é uma coisa muito genuína do nosso povo que a gente tá passando e que a gente acabou de ver um pouco isso agora, né? A gente viu que temos um país dividido. Eu acho que essa diferença é o que faz, é o que alimenta o artista. Essas coisas de... Não existe verdade absoluta, né? Existe aquilo que é bom pra você, meu. Mas existe também o que é bom pro maior, assim. Então eu acho que isso tudo acabou ajudando no trabalho, porque a gente conseguiu muitas dinâmicas em cima de algo que é genuíno, genuinamente nosso.
Legal. Mas tem uma música aqui que tem participação sua, você acabou participando da música Winding Road.
Não, essa música eu já mandei a harmonia mais ou menos toda feita pra eles.
Ah.
E a coisa funciona assim, então quem tem uma ideia vai e ó, a ideia é essa, se funcionar a gente tá no disco.
Essa seria a música de exceção, assim, que foi ele me mandou um e-mail com a melodia, com a harmonia. E você deu uma estruturada assim, e ficou bacana e a gente gravou assim.
E esse lance que você comentou, que é o que define The Waking Hour, ele permeia esse tema, esse lance até que você falou, o lance das manifestações, essa coisa genuína do nosso povo. Ele permeia todo o disco ou mais essa música
Não,
mesmo?
Todo o disco.
Mas chega a ser um disco conceitual?
Não é um disco conceitual.
Ah, então pode explicar pra gente.
Claro, porque apesar do conceito do disco estar aí presente, né? Existem momentos assim, no disco que ele meio que sai um pouco. Apesar de que, dependendo de quem tá lendo, consegue encontrar uma conexão entre as músicas, sabe? Então, é mais ou menos isso. Por isso que a gente não tá achou que seria um disco conceitual por conta disso. Porque cada um tem uma forma de ver as coisas, né? E as letras, a gente teve uma preocupação muito grande. Quer dizer, o Alírio teve uma preocupação muito grande. Desde o início a gente tava conversando. Pô, vamos falar sobre esse assunto e tal. E aí as músicas, a gente foi compondo as músicas já pensando nessa jogada. Mas a gente poderia, assim, mas com a preocupação de separar, sabe? De repente você pegar uma música isolada, pô, de repente isso aqui... sei lá, tem uma música que eu escrevi pra minha filhinha e tal, e já estou um pouco do assunto,
mas
né?
Dependendo da bagagem da pessoa, pode ser, cada
repente,
letra pode ser,
claro,
interpretada de uma maneira,
claro, exatamente,
né?
Exatamente. Tem as ideias aí que a gente pode...
E o grande lance da arte, acho eu, é que você deu poder a quem tá consumindo a sua arte, seja ela visual ou auditiva, né? Pra que... traga aquilo para a sua vida, né? Pode ser até meio piegas isso, mas eu realmente acredito nisso. Quem falou isso foi o Paul McCartney, uma vez, que ele disse que Pô, eu não gosto muito de falar das minhas músicas, eu gosto, não tenho problema algum sobre isso, né? Mas realmente dá pra gente pensar nisso, porque às vezes o cara lá, ele tem uma, ele recebe aquela informação de uma maneira diferente, funciona tão lindo pra ele, que se eu disser
o que é,
eu
né?
posso estragar aquilo. Então deixa a música ser dele, eu faço a música pros outros, né? Pra quem tá ouvindo, claro, realmente. Isso.
E agora mais direcionada pra você, Alírio, você acha que essa temática ajuda, por exemplo... Não, acho que cabe pros dois a pergunta. Ajuda na hora de criar melodia, de criar uma pegada, assim? Eu falo mais na voz, porque às vezes você consegue expressar mais ali uma raiva, ainda mais num tema tão intenso quanto esse. Vocês acham que acaba influenciando nas melodias,
sim,
na pegada?
Sim, com certeza. Mas... É o conjunto da obra, né? Porque o que eu procuro trazer é botar a minha voz para que eu possa ter naquela... Aquela ideia seja da melhor maneira expressada, entendeu? Então a minha voz está a serviço do texto. Que é uma coisa que eu trago também no teatro, que é uma coisa muito boa. Então, que você tem que ter você não pode ser simplesmente um cantor. Você tem que realmente sentir aquilo que você está cantando e a banda vem junto. Então, o clima todo, quando eles compõem algum riff muito pesado, eu já penso numa melodia que se encaixa com aquilo.
Algo mais
então,
agressivo.
Vou mudando a cor da minha voz para que eu possa dar esse suporte para o texto. Então, as coisas se combinam mesmo, eu acho que... Aumenta a força dramática da coisa.
E uma preocupação que a gente teve na hora de compor foi... a gente tinha um disco muito taxado, né? Como heavy melódico, sei lá. Hoje, eu não sei isso.
Daqui então, a pouco a gente até vai discorrer sobre
isso. Bom, mas eu posso falar
claro. De qualquer forma.
Então a gente meio que traçou outro caminho, assim, pra compor as músicas desse segundo disco, né? E daí, assim, se eu pegar as diferenças, vai ver que tem mais pegada, mas tá mais, sabe? Tem momentos mais fortes, assim. E aí a gente colou e o cara veio com os drives dele e tá.
Então já aproveitando, vocês acham que foi uma coisa direcionada? Então a mudança de estilo aí entre esse álbum e o trabalho anterior foi uma coisa pensada?
Eu acho que foi, tudo bem, foi pensado, porém foi natural, sabe? Foi super natural, veio com as influências, porque o primeiro disco, eu e o Alir, a gente não fazia muito parte, assim. Fui gravar o disco,
eu
tinha...
uma semana antes da...
Uma história curiosa até, né?
Exatamente. Eu gravei os baixos, tipo, os caras me ligaram, assim, tinham 3 semanas antes da gravação, agendada no local, né? E aí eu tive que aprender, as músicas já estavam prontas. E aí, esse segundo disco, não, a gente teve uma chance, realmente, de trabalhar como banda. E aí, a gente colocou a mão na massa, todo mundo veio com uma influência diferente e tal. E aí... Nasceu isso aí.
Fora que a mudança é algo que é bom pro artista, né? Você não pode girar no mesmo eixo, meu. A gente tá aí, a gente muda todo dia. Um dia você tá de mau humor, outro dia você tá de bom humor. De repente tem uma fase na sua vida onde tá mais fácil, outra mais difícil. Eu acho que tudo isso tem que ser refletido naquilo que você é, que é a arte.
Com certeza. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre esse disco, mas agora chegou a hora do bloco de clássicos. A gente vai ouvir uma banda classicíssima, Vicious Rumors, com a música Minute to Kill, que é do álbum Digital Dictator, de 1988. Lembrando, né?
É que a banda faz uma turnê aqui no Brasil em dezembro, né?
Exatamente, tá chegando. Aliás, a gente toca com eles em Vila Velha. Isso é tão legal.
Vamos escutar aí.
E a gente acabou de ouvir Vicious Rumors, banda americana com Minute to Kill, do álbum clássico Digital Dictator de 1988. Lembrando que os caras estão para fazer turnê aqui agora em dezembro, hein? Não percam.
Pois é, e estoco aqui em São Paulo no Manifesto Bar no dia 14 de dezembro, inclusive.
Exatamente. Né? Mas vamos parar de falar de Vicious Rumors, porque agora é hora de metal nacional no Metal Judgment, né, Julio?
Pois é, nosso convidado vai escutar 3 bandas nacionais, o trecho de cada uma delas, são de estilos variados aí, vão opinar e ao final... Vamos dizer qual que eles preferem que toca inteira aqui. Vamos com a primeira aí.
Lembro do que aconteceu muitos anos atrás. Servindo em fronteiras do sul até Minas Gerais. Cavalos corriam temendo o estrondo voraz. Todo regimento sabia.
Tem uma dicção boa pra cacete, hein? Dá pra entender todo o texto.
É, legal pra caramba.
Agora. Esse é o Armada daqui de São Paulo, com o Paiol em Chamas, que é do álbum Armada, lançado no finalzinho de 2013. E o interessante, o Alírio e o Giovanni, é que as letras, não sei se vocês perceberam no encarte, falam da história do. Falam de histórias do Brasil que realmente aconteceram. E que geralmente a gente não aprende na escola. Os caras pesquisaram muita coisa pra fazer esse álbum aí. Então tem a Guerra de Canudos, tem várias coisas, inclusive essa Paiol em Chamas aí.
Isso é muito interessante na Armada, é. Foi a primeira coisa que me pegou assim com a banda. Muito bacana.
Algo genuíno. É. Algo genuíno, né? Que faz a
Curte
diferença. Gostei muito o fato dessa música em português. O vocalista, que eu não sei o nome, mas dá uma olhada aí, Giovanni. É. Mas o cara tem uma
Maurício
excelente
audição,
né? A música é forte. E eu acho que falta um pouco mais de músicas em português.
E combinou a maneira que eles colocaram aí, né?
Muito legal. Bem produzido. Parabéns pra banda.
O disco tá bem produzido. É. Adorei.
Então, lembrando que na época era só dois caras, hein? Agora tem a banda completa pra tocar.
Quando eles vieram.
É.
É um projeto, né?
Isso. Vamos escutar mais um pouquinho.
Muito legal.
Esse riffinho de guitarra me lembrou
muito
Running
legal,
Wild.
Legal, velho, esse riff.
Nossa, verdade. Né?
Tem pra caramba de Running Wild.
É, lembrou Running Wild esse riffinho. Né? É. Aprovado a Armada, então?
Boa, demais.
Muito.
Vamos com a próxima,
Armada.
DJ. Lords of Azer, né? Eu acho que é assim que fala, né, Fer? Lords of Azer, lá de Curitiba, com Azer's Renegade, do álbum Dream for Eternity, lançado em 2014 agora pela Shinigami Records. E aí, Ali e Giovanni?
Cara, muito legal ver a sua dancinha.
Não fala.
Tem um quê de... Pô, eu tô vendo aqui no encaixe, tem uns violas gravadas, uns orquestras assim, né? Instrumento de orquestra.
É um som pomposo, né?
É engraçado, né? Há um tempo atrás, esse tipo de vocal era o que, tipo, era a área comum,
pode
né?
Pode crer.
Agora, essa banda aqui vem contra o que tem rolado, que é o vocal mais agressivo feminino, né? Tipo, onde ela gosta, sim, essas coisas. Eu gosto de vocal operístico, assim.
Ah, então, pois é. E aí me lembrou, não sei porquê, já me lembro o Nightwish.
Com certeza.
No meio da banda que vem à mente, né?
É.
E você, Alírio?
Muito
que...
legal, amei a voz da vocalista, linda, né? Timbre maravilhoso, melodias bem interessantes, assim, para essa música. E também essa coisa desses instrumentos, acho que dá um outro diferencial, né? Para a banda, assim, muito legal. Né? Nós temos bandas muito boas aqui no Brasil, cada vez mais eu tô começando a escutar essas bandas, de verdade, assim, porque, pô, muita coisa boa, né?
Pode crer. Então, Lords of Azer aprovado Azer. Aqui. Azer, né? Azer. Vamos com a próxima aí. Safe from the world, safe from yourself. Once inside your ears. curtiu ali.
Pô, muito foda essa banda.
Bom, galera, esse é o Fúria Inc. lá de Guarulhos com The Cage, do álbum Murder Nature, lançado agora em 2014, que inclusive o produtor é o mesmo produtor do Age of Artemis.
É, gravação tá foda.
Brandon Duffy.
Cara, e o Adriano, né? Pô, eu já escolhi a minha. Meu, animal. Muito legal esse cara, velho.
E aí, Giovanni, o que, que você achou?
Não,
do Fúria
pra caramba. Gravação foda pra caceta.
Pô, eu queria ter uns negócios assim no nosso disco. É porque eu não dou conta de fazer isso, cara. Tem que chamar um cara desse pra gravar lá. Foda, meu.
Ou chama a Fernandinha aí pra fazer as coisas.
Ah, muito grave pra mim.
É, o Almar, naquela música Zombies Dictator, eu acho, do Motion.
Uhum.
Tem aquele vocal mais agressivo. Foi o cara do Fúria Inc. que fez os vocais.
A gente tava gravando os baixos e tava lá. Eu acho que tava fazendo as vozes desse disco aí também.
É muito,
cara, muito legal. Legal. Eu já escolhi a minha.
O problema é que os dois têm que escolher uma.
É, tem que escolher agora já, uma, dois,
agora, meses. Agora é a hora.
Putz, cara, sério mesmo.
Giovanni.
Vamos lá, Armada, Lords of
Azir. Eu gostei do Armada pra caramba também, velho. We are running us. Ué.
Não, vai,
quem é o mais velho aqui, bicho?
Mas quem é o mais bonito?
Aí fica difícil. É.
Ué, então é isso, né?
É isso que é.
Então, ué, vamos nessa aqui, porque daí um dos dois escolheu.
É, vamos no Lords, então.
Não, eu quero.
Eu também, vamos de Fúria, vamos.
Fúria tá muito bom esse dia da
foto. Então, Fúria aí,
que não, porque pode ser nepotismo, assim, né? Entre aspas, assim. Cara. Ah, porque eu. Mas vamos de fúria.
Então aí, Fúria Inc. com The Cage, do Murder Nature, lançado agora em 2014. E esse foi o Fúria Inc. lá de Guarulhos com The Cage, do álbum Murder Nature, lançado agora em 2014. E o Fúria Inc. foi a escolha dos convidados aqui no Metal Judgment, né, Fernandinha?
Isso, e a minha nota é que pra mim é uma das capas mais legais do Metal Nacional desse ano. Eu acho do caralho.
Esse álbum todo, pra mim, é um dos melhores lançamentos de 2014. Vai estar lá no meu hall de 10 lançamentos, que o pessoal vai me perguntar daqui a pouco.
Legal, fica a dica aí pros nossos ouvintes, então. Murder Nature do Fúria Inc.
Pois é. Mas eu quero falar com o pessoal aqui do Age of Artemis, com o Giovanni e com a Lírio. Você tava falando, Giovanni, você tava falando do estilo da banda que vocês mudaram. Eu ia comentar isso mesmo.
Uhum.
Né? Porque no primeiro álbum tava bem naquela pegada mais power metal, e nesse vocês meio que remaram contra a maré. Eu achei que tá bem mais. Tá com mais pegada, tá com mais punch.
Uhum.
E você falou que foi uma coisa natural, mas também foi pensada. Mas como é que é isso?
Eu vou explicar.
É, porque naturalmente pensado.
Não, vou te explicar. Pra compor, você precisa pensar. Não, tô brincando. Não, foi natural por conta da participação de todos, né? Antes, o primeiro disco não foi... Assim, quando eu e o Alírio entramos na banda, as composições já estavam prontas, né? E aí...
Que inclusive foi o Edu Falasca que fez a ponte,
isso.
Não foi?
Isso.
Foi.
Eu falando, meu, vem aí. Foi. Eu falei, aonde, velho? Não, daqui uma semana aqui em São Paulo, eu preciso que você grave o disco aí.
Foi tipo
e
isso.
Rolou.
E aí, então... Como esse segundo disco todo mundo participou...
Tipo, só pra complementar a pergunta, vocês estavam cansados daquele estilo de power metal? Vocês fizeram...
Na verdade, olha só, eu... Assim, a gente tem influências diferentes, né? Assim, não é cansaço, assim... Talvez não seria a palavra adequada, assim, mas... É porque a gente tem influências diferentes mesmo. Os meninos lá, os guitarristas, o Nathan e o Gabriel, são bem mais novos, né? Então eles têm outras referências. E quando a gente entrou, de repente teve um... Eles até sentiram, pô, mas é sério? É, vamos fazer assim, pô. E a gente foi assim, né? A gente acreditou, eles acreditaram e a gente meio que... Mas, na verdade, eu posso comentar, assim, que a banda ainda é nova, né? A gente tá descobrindo o som da banda, saca? A gente não sabe o que vai vir depois. Terceiro disco vai, sei lá, saca? Então...
A tendência é sempre
claro,
melhorar, né? Sempre evoluir,
claro,
né?
Pelo menos na cabeça da gente, né? No ser público, né? Mas a ideia é essa, a gente tá procurando o som da gente ainda, saca?
Ah, então vocês estão... Você tá dizendo aqui que nesse álbum ainda não é o estilo que
talvez,
o Age...
Talvez não seja. Talvez sim, não sei.
Não, eu acho que isso aí é o melhor que a gente...
No momento é o que vocês estão querendo fazer.
Eu não acho que esse rótulo ele acaba ajudando muito o artista. Agora, realmente, linkando ali o que ele falou, não podemos negar a influência power metal da banda. Tem. tem essa coisa toda, né? E todos nós amamos isso, só que eu acho que o interessante é a gente poder fazer isso de uma maneira que faça sentido pra gente hoje. É, então, isso que é a grande diferença, essa sacada do artista, que a gente está tentando descobrir. E à medida que a gente vai criando mais intimidade entre os integrantes da banda, musicalmente falando, né, meu? calma aí, vamos ver, né?
Vou deixar bem claro.
Isso vai, o som da banda vai evoluindo. A gente realmente, nós estamos nos tornando uma banda. Né? Então, acho que aí nós somos um bebê ainda, cara. A gente está no segundo disco. Então, talvez daqui a uns 4, 5... A gente ainda esteja falando o mesmo discurso, né?
E tem
mas
um contrato já melhor, né? Mais... E tem um contrato melhor também.
Contrato?
Daqui uns 5 dias.
Que contrato?
E como vocês acham que a produção do Brandon e do Adriano contribuíram para essa nova roupagem da banda?
Aliás, o Edu também colaborou dessa vez? Como é que foi? Ou não? Nada?
Não, o Edu dessa vez não. Talvez do próximo, não sei. A gente tá conversando. Mas o Brandon e o Adriano, porra, eles conhecem bem a casa deles lá, né? Que é o Norcal. Nossa, eles sabem todo cada esquina, assim, de parede, eles sacam que tem uma determinada frequência, que rola bem. Então a parte técnica, nossa, eles manjam muito, assim, microfones e como microfonar. A gente gravou umas percussões desse disco e tal. E colocar estéreo, colocar o microfone ali na ponta e tal. Então essa parte técnica que a banda não tem, né? Então, nossa, foi de suma importância, assim, porque fez com que o disco soasse do jeito que tá soando, assim. E na minha opinião, tá super bem, assim, viu?
Eu acho que o trabalho do produtor é simplesmente encontrar aquilo que o artista tem, volto a falar essa palavra, genuíno, para que possa explorar aquilo. E os dois, a intimidade que os dois já têm com a banda, porque já é o segundo disco que a gente grava lá, esperamos gravar mais uns 15 lá, né? Porque realmente a parceria funciona mesmo. Eles conhecendo a gente, do jeito que como eles conhecem, facilitou muito. O meu trabalho como intérprete dessa ideia, desse disco, foi realmente, eu tive muito suporte dos dois ali, né? Então, pô, o Brandon tava ali sempre me dando uma força com as letras e de repente, não, o que você quer dizer? Ele perguntava pra mim, o que você quer falar? Não, eu quero falar isso. Não, faz assim, porque isso vai funcionar melhor, entendeu? E pensa isso, cara. E vamos escrever assim, tenta lá, grava. Então, isso me ajudou muito. Já o Daga, meu amigo, eu, a vida inteira praticamente, porque eu conheço desde Florianópolis. A gente tinha um amigo em comum lá, então ele que tava a maioria do tempo ali comigo na hora da gravação, conhece muito a minha voz, conhece muito o estilo e as coisas que ele me propôs, todas elas a gente gravou. Então, assim, é um cara que... Então, acho que foi sorte nossa a gente ter encontrado esses dois, assim. Então, eles fazem... sendo piegas, mas eles fazem parte desse disco que é uma coisa... Que ficou uma coisa familiar, ficou uma coisa caseira, né? Então isso é o que eu melhor tiro desse disco.
Legal. Bom, então pra matar a curiosidade aí do pessoal que ainda não ouviu nada do The Waking Hour, chegou a hora de vocês escolherem uma música pra apresentar pros ouvintes aqui no programa.
Escolham vocês, vai.
Bom, eu tenho a minha. Uma das minhas favoritas aqui, mas eu queria que você falasse.
É, pô, tem que ser vocês pra escolher. Falem
Giovanni.
Aí.
Eu. Uma que representa. Escolha você, ninguém melhor te falar do que você. Uma que represente o Age of Artemis hoje. Qual?
Isso aí.
Vamos de The Waking Hour, pode ser? Vamos de The Waking Hour, a faixa de título do disco, de repente.
Então vamos lá, The Waking Hour, Age of Artemis aqui no Heavy Nation.
E a gente acabou de ouvir a música dos nossos convidados aqui, a música The Waking Hour, do Age of Artemis, do álbum de mesmo nome, lançado agora em 2014.
É, o Alírio, só pra, já pra terminar, que a gente já tá no último bloco, vocês lançaram o clipe da Hunger and Shame, né?
Isso, exatamente.
Que é a baladinha. Por que não da Broken Bridges, que foi o primeiro lyric video que vocês fizeram e tal?
Cara, a gente chegou a pensar nisso, realmente, só que o budget que a gente tinha na gravadora, a grana, era muito curta. E as possibilidades para que você pudesse fazer um clipe eficiente eram melhores para uma música balada, e que foi, inclusive, uma ideia do produtor. A gente insistiu nessa, que era uma das que a gente realmente tinha vontade de fazer, a The Waking Hour e Under the Sun.
Under the Sun.
Então, assim, são músicas muito fortes, mas eu acho que para ficar uma coisa mais eficiente, a gente não ia ter a grana toda para fazer. E, infelizmente, a gente sabe que, né com gravadora pequena, banda que ainda tá crescendo, buscando espaço no mercado, o nosso poder de barganha diminui muito. Então, a escolha, claro, além da música ser excelente, o tema também, eu acho que tem a ver com o disco, era uma maneira mais prática de a gente conseguir fazer um videoclipe pra esse álbum.
Isso aí. Bom, chegando aqui ao fim da entrevista, eu queria saber de vocês o que a gente pode esperar aí do futuro do Age of Artemis.
Nossa, mano.
Nossa, bola de cristal.
Quais são os próximos planos aí pra divulgar o The Waking Hour?
A gente tá procurando tocar em tudo que é lugar, tudo que é buraco aí, que der. Onde der pra tocar, a gente vai ter o prazer de tocar mesmo, porque a gente tá afim de divulgar o som, né? E a batalha é grande, sabe disso.
Temos algumas datas que a gente está negociando, né? Tem data para o Nordeste ano que vem, para o Sul, tem duas datas fora do país e um contato muito no início ainda para talvez alguma coisa para a Europa, não sei.
Legal,
semestre,
essencial.
Né? Mas a gente já teve também esse contato no primeiro álbum e a coisa acabou não rolando, né? Porque não depende só da gente, né? Depende do universo conspirar a favor, né?
Não, na verdade eu acredito que a gente precisa criar uma história, saca? Então, primeiro disso, segundo, talvez tem que tocar. Então, sei lá, assim, eu sou paciente pra esse tipo de coisa, saca? Eu tô muito, pra sair do Brasil. Uhum. Mas assim, tem muita gente ainda que não conhece o som da gente, cara, aqui no Brasil. Então, isso eu acho que é importante pra gente fazer com que mais pessoas conheçam o som e vejam que o Brasil tá com uma preocupação de fazer bandas de qualidade, tem vários exemplos aí, a gente ouviu três hoje, tem uma bancada de bandas assim. E eu vejo que tem muita gente que não conhece a gente ainda, então vamos tocar o máximo possível aqui no Brasil.
Mas é legal, olha só, eu queria falar só algumas coisas que eu esqueci, se você me permite.
Claro.
Então, eu queria agradecer a Lico, cara, que acabei de fechar uma parceria aí, acabei de pegar um endorse com eles, muito bacana, eles estão dando um suporte pra gente e a gente tá também trabalhando talvez uma possível parceria com a banda, com o Artemis, para outras coisas, né? Inclusive, talvez alguns shows, algumas apresentações.
Ah,
e isso pode facilitar o acesso a outros lugares que a gente não tem ainda. E uma coisa muito importante, cara, a gente tá com um batera novo, muito legal, chamado Ricardo Linassi, um cara que entrou já com o espírito que a banda tava precisando, não que o Pedro não tivesse isso, o Pedro Senna, que gravou o disco, é nosso amigo, meu amigo, amo demais, ele queria outras coisas pra vida dele e acabou que ele seguiu esse caminho, né? Então ficou bom, foi uma decisão que ficou boa pros dois lados. E a gente teve a sorte de encontrar um cara que era o cara, vocês vão ter oportunidade de ver ele, espero que isso possa acontecer num futuro muito, muito breve, de ver esse cara em ação, porque ele é impressionante, cara, o trabalho dele.
E pra finalizar, pô, gostaria muito de agradecer de fundo do coração aqui, Júlio, Fernandinha, não, sério mesmo, pô, por um espaço desse, assim, banda que tá começando e tal, é muito importante, né? Então, e outra coisa, a gente sabe que tem uma audiência violenta esse programa, estão de parabéns.
Chegar a galera aqui, né?
Matei mesmo, pô.
Matei, E é uma satisfação muito grande estar aqui no programa de vocês.
Satisfação nossa é receber vocês dois
com
aqui,
certeza.
Cara.
E podem contar sempre com a gente tá aqui pra ajudar a promover esse metal maravilhoso aí do Age of Artemis.
Pois é, a gente recebeu o Judas aqui, né? A gente esqueceu de falar.
É verdade.
Judas do Jesus Cristo Superstar.
Aliás, como é que foi?
Pô, foi muito bom, cara. Foi muito legal, me trouxe muitos frutos. Me abriu muitas portas pro teatro, mesmo ganhei prêmio de ator. Olha que legal.
Olha, que bacana.
Foi entrevistado pela Gabi.
Gabi, Jô Soares. No Jô a gente não teve entrevista, mas, pô, fiz muita mídia formadora de opinião, né? Isso que é importante. Fiz aqui, que é muito importante mesmo. Marília Gabriela, Jô Soares, Jornal da Globo, saímos na Veja, até na Caras eu saí, meu. Contigo, saindo contigo.
Segura na natação.
Tá vendo? Não, calma aí, peraí. Ah, mas foi muito legal, cara. O teatro é uma coisa que tá muito viva dentro de mim. E eu acho que...
A peça acabou e não volta
acabou,
mais.
Cara.
Não...
A gente ia pro Rio, infelizmente, a Copa deu uma sacaneada na gente, né? E acabou que... Éramos pra estar no Rio agora, né? A gente... Pelo contato inicial, esse era o plano, né? Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu. Mas foi muito sucesso, cara. A gente chegou no final com... a temporada inteira tivemos casa lotada, né? O que é muito importante.
Massa.
Pô, foi lindo, é gratificante. E tive a oportunidade de fazer todas as apresentações. Não falei nenhuma, assim. Porque é uma coisa que você acaba se apegando, né? Aquela coisa de... Cada vez que eu entrava lá, eu queria... Jesus,
Jesus.
Não, não era assim. Eu vi a peça, né? O Elisa tá irreconhecível lá, cara. O cara tá mal, do mal.
Ah, porque você se empresta, né?
Claro, pô. Ator é isso, né?
É, tem que se prestar pro personagem.
É isso aí então, gente.
É isso aí. A gente encerra assim mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 175. A gente se vê semana que vem, Headbangers.
Falou. The winding road you choose to go makes no difference
in this world. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Heavy Nation.